defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia. Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Dalciana Castro e vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã. Hoje é sábado, dia 3 de março de 2018, agora são 9 horas e 8 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão. Em entrevista coletiva realizada esta semana na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, a Força-Tarefa, que investiga os problemas estruturais constatados nos condomínios Jardim Toscana e Jardim Provence, anunciou que vai ajuizar ações na Justiça contra a construtora Cirela, responsável pelo empreendimento. Os prédios integram o complexo de condomínios Jardins, localizado no bairro Altos do Calhau. Membros do Ministério Público do Maranhão, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual informaram que a empresa não está cumprindo o termo de ajustamento de conduta firmado em junho do ano passado, com o objetivo de corrigir as irregularidades identificadas que colocam em risco a segurança e o conforto dos moradores. Uma vistoria do Corpo de Bombeiros realizada na semana passada constatou uma série de problemas que atingem as mínimas condições de habitabilidade. A promotora de justiça, Lídia Cavalcante, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís, informou que após a conclusão dos relatórios pelas instituições envolvidas, deverão ser providenciadas as ações judiciais.
Nós temos 4 prédios civis já instalados, 2 dos jardins, ainda vamos periciar os outros prédios, que já é uma coisa tarefa, uma coisa maior. Vai haver uma audiência pública a respeito desse tema. E na segunda-feira nós vamos estender as perícias às pessoas para outros condomínios, que já têm periciado. Com relação ao condomínio Provence e Toscana, a situação é gravíssima e a empresa não cumpriu o termo de ajuste conduto. Então, com esse descumprimento, não há mais espaço para você sentar e dialogar, enquanto os moradores estão vivendo um inferno. Se for um inferno, é algo inacreditável, até porque nós, no Ministério Público, não tínhamos noção da patologia da fachada, do tamanho da patologia da fachada. É algo assim, como se fosse uma obra. É uma obra, sendo que os moradores não têm nenhum equipamento de proteção. Estão lá convivendo com toda aquela situação.
O promotor de justiça, Pedro Lino Silva Curvelo, informou que, além das ações de natureza civil, podem ser ajuizadas ações penais contra a Cirela, devido aos fortes indícios de prática de crime, pelos riscos de lesões e até de morte a que os moradores estão sendo submetidos. Disse também que o Ministério Público do Maranhão não poderia se abster de tomar providências diante das inúmeras irregularidades já comprovadas no empreendimento.
Já que falhou, né, o termo, falhou o seu objetivo, né, e existe uma situação de perigo iminente, né, para aquelas pessoas, né, na questão de vitalidade, na questão de insalubridade, as pessoas estão, aqueles prédios estão sofrendo problemas de saúde por conta da situação a que estão submetidas, né, então por conta disso eu acho que o Ministério Público tem que tomar providência que vai além da conversa informal, que vai além do termo de ajuste.
O Ministério Público do Maranhão realizou segunda e terça-feira em Imperatriz oficinas sobre o tema gestão por competências. Os eventos são parte do objetivo estratégico do Ministério Público, que tem como meta implantar um modelo de gestão de pessoas com foco em competências e resultados. As oficinas já foram realizadas em Timon, Presidente Dutra, Santa Inês e Pinheiro. Em Imperatriz, as atividades também reuniram servidores da região tocantina. O evento teve a coordenação do promotor de justiça, Marco Amorim, diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais, com a participação de vários servidores. O Ministério Público do Maranhão realizou uma audiência pública na sede da Associação Atlética do Banco do Estado do Maranhão, na Forquilha, para a instalação da Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante no bairro e comunidades adjacentes. O atendimento aos moradores será feito durante 90 dias. Esta é a 30ª instalação da Promotoria Itinerante em uma comunidade de São Luís, já tendo realizado mais de 4 mil atendimentos desde 1998. Os trabalhos da audiência pública foram coordenados pelo titular da Promotoria Itinerante, Vicente de Paulo Silva Martins, e pelo promotor de justiça, Márcio Tadeu Silva Marques, que representou o Procurador-Geral de Justiça. De 5 a 22 de março, o atendimento será feito na Forquilha, na Estrada da Maioba, em frente ao Residencial IPs. A Promotoria de Justiça da Comarca de São João Batista ingressou com uma ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito João Cândido Dominici. A ação foi motivada pela pintura de diversos prédios públicos nas cores do partido político do gestor municipal, ferindo o princípio da impessoalidade na administração pública. Na ação, o Ministério Público pede que a Justiça condene João Cândido Dominici por danos morais coletivos, indenizando a administração pública em R$50 mil. E você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o promotor de justiça Nonato Leite, responsável pela Secretaria de Planejamento do Ministério Público, a CEPLAG. Seja bem-vindo, promotor.
Muito obrigado, Tarciana.
Promotor, para que o nosso ouvinte que está acompanhando agora o programa do Ministério Público possa entender, né, a função, como é que atua essa Secretaria de Planejamento, eu queria que o senhor explicasse quais são as atribuições, o que é que faz a Secretaria de Planejamento e Gestão do Ministério Público.
Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, me sinto honrado em participar desse programa popular, dessa tribuna, na verdade, para trazer à população mais informações com relação ao trabalho que o Ministério Público do Estado do Maranhão vem desenvolvendo em várias áreas. O rol de notícias que foi exposto há pouco pela jornalista demonstra muito bem a esfera e a abrangência de atuação que hoje tem o Ministério Público do Estado. E falar de Ministério Público é falar de uma instituição constitucional, uma instituição que vem crescendo, vem adquirindo uma legitimidade, e isso é fruto de um trabalho incessante, incansável dos seus membros e servidores, mas principalmente a aceitação da sociedade desse todo esse trabalho. Desde do ano de 2016, nós vemos desenvolvendo um trabalho, foi criado, na verdade, uma Secretaria de Planejamento e Gestão.
Por uma recomendação, né, do CNMP?
Houve uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público de que todas as unidades ministeriais possuíssem uma secretaria, um setor específico que tratasse da organização e da estratégia da gestão ministerial. A complexidade de um órgão como esse, vocês não imaginam, requer toda essa reestruturação, esse alinhamento, esse profissionalismo para que se possam aprimorar essas atividades ministeriais voltadas à sociedade. A Secretaria de Planejamento e Gestão vem com essa linha de atuação, desde a concepção de uma intenção, de uma comunicação da estratégia, a sociedade, eu falo, Dalciana, que acho que a palavra mais que se pronuncia na mídia, na imprensa, no Estado brasileiro, é Ministério Público. Mas a gente pergunta à sociedade se a população, se o munícipe, se o cidadão brasileiro, ele entende muito bem o que significa a palavra Ministério Público e o que faz um promotor, promotora de justiça nas suas atribuições diárias. A Secretaria de Planejamento e Gestão vem também com essa finalidade de mostrar, através de uma comunicação estratégica, a missão que o Ministério Público desenvolve, a visão, aonde que ela quer chegar, quais são os seus objetivos para atingir todos esses anseios sociais e qual é o alicerce que o Ministério Público se baseia, que são os nossos princípios constitucionais. Então, essa linha de atuação estratégica, essa intenção de mostrar à sociedade, traduzir o trabalho, é fundamental. Aliado a esse trabalho, nós temos que melhorar rotinas e fluxos administrativos. O Ministério Público precisa profissionalizar a gestão para estar mais preparado e próximo ao cidadão. A gente precisa realmente valorizar o nosso corpo, tanto de servidores como membros, e melhorar a estrutura de trabalho. Aliado a mais essa linha, temos o desafio de trabalhar com orçamento e finanças. Eu acho que o Ministério Público até pela própria finalidade de ou pela própria natureza de ser custos legis fiscal da lei, ele requer transparência em todas as atividades públicas nesse país. Eu acho que a gente busca exatamente a excelência de dar ao cidadão transparência, de dar um controle social mais eficaz para que ele possa entender melhor essa atuação.
Promotor, a gente vem falando muito sobre isso, né, sobre planejamento estratégico. Pode-se dizer que o planejamento seria a palavra-chave de sucesso para qualquer administração e principalmente para uma instituição pública como o Ministério Público?
Com certeza. O planejamento, na verdade, é uma mola mestra que transforma uma instituição. Agora, desde que seja gerido de forma responsável e que possa atuar em favor do seu principal cliente, que é a sociedade.
Entendi. Agora são 9h18. Você acompanha ao vivo Estação Ministério Público. Temos agora a primeira participação de ouvinte. Carlinhos na linha. Bom dia, Carlinhos.
Bom dia.
Planejamento e gestão.
Exatamente. Eu trabalho muito, eu volto muito com o interior. Inclusive, eu quero dizer para vocês que eu conheço 206 municípios do meu estado, Maranhão. Então, eu só está faltando 11 municípios para me conhecer por completo do meu estado. Então, eu pergunto a vocês, o Ministério Público, eu vejo assim, o meu ponto de vista, não sei se vocês há de concordar comigo, do ponto de vista, eu vejo assim uma omissão muito grande, assim, por parte do Ministério Público. A gente anda nesses municípios aí, a gente vê pessoas que trabalham no município 10, 15, 20 anos. Já encontrei pessoas que trabalham em município até 43 anos. E, muitas das vezes, o gestor, ele desconta na folha de pagamento, desconta do servidor e não repassa ao INSS. Quando o servidor, ele corre para requerer a aposentadoria dele, o benefício dele junto ao INSS, não tem nada de contribuição. Eu gostaria que vocês botassem na pauta dessa discussão aí para a gente poder entender o porquê desta omissão dos gestores em repassar esse desconto que eles recebem do servidor. Obrigado, bom dia.
Obrigada pela participação, Carlinhos.
Carlinhos, obrigado mais uma vez pela sua participação e também para você ser tão atento a essas demandas que surgem no dia a dia do nosso estado. E não é novidade nenhuma a ausência total de profissionalismo que a gente vê nas gestões do executivo e também dos legislativos municipais. Eu acho isso uma preocupação muito grande. Nós temos uma linha de atuação que foi, inclusive, reconhecido nacionalmente, mas esse reconhecimento só tem validade se a gente realmente efetivar isso na prática em favor do cidadão maranhense, seja, falando dos 217 municípios, né? E essa qualificação da gestão, essa contratação de profissionais técnicos competentes que possam gerir os municípios maranhenses é uma grande ainda deficiência do nosso estado. Nós temos uma linha de atuação para todo o Ministério Público de um projeto chamado Administração Legal. Eu acho que são projetos institucionais, Carlinhos, que na verdade não é o promotor A, B ou C que vai conduzir, mas a instituição como um todo. Por isso que a gente tem falando de planejamento estratégico. Eu acho que adotar uma unidade ministerial para que o Ministério Público possa traduzir a sua atuação à sociedade em números, em resultados sociais. Eu acho que, ao mesmo tempo que a nossa preocupação é atribuir o protagonismo de todas essas ações ao cidadão, porque ele é o detentor de todo esse poder, seja através do voto, seja através da fiscalização e de uma atuação consciente e responsável de cobrança e de fiscalização das ações públicas, sejam municipais ou estaduais ou federais. Esse projeto que eu falei para você, ele visa exatamente qualificar a atuação do município, ele visa dar transparência. A gente, quando fala de portal de transparência, é uma obrigação legal, constitucional do gestor lá nos municípios. Eles simplesmente ignoram o que significa o portal. Agora, eles ignoram muito pela não cobrança ou pelo desconhecimento que o cidadão tem em relação a essas informações serem publicadas oficialmente. Eu falo isso desde uma folha de pagamento em uma escola pública municipal, onde os pais precisam e necessitam conhecer quem faz parte do corpo docente daquela instituição, quantos são contratados, quantos são concursados, quantos são requisitados, qual é o orçamento daquela escola, se aquela escola é prédio próprio ou cedido ou alugado. O cidadão precisa se apoderar dessas informações através de um portal de transparência, através da cobrança realmente. O Ministério Público vem atuando firmemente nessa profissionalização da gestão, porque acho que é inadmissível que o prefeito detenha a folha de pagamento, ele mesmo nomeie, ele mesmo demita, exonere, ad nutro, sem nenhum tipo de processo. Seja o servidor público contratado, seja ele concursado, todos têm direitos trabalhistas reconhecidos. Eu acho que essa busca nessa qualificação, tanto dos profissionais, como dos procedimentos e processos de trabalhos administrativos é fundamental. Eu acho que o que a gente vê de 4 em 4 anos no nosso estado, que são verdadeiros desastres, porque sai uma gestão, entra outra, e essa gestão não tem um histórico sequer de folha de pagamento, de documentos de recursos humanos, e aí parece que começa tudo do zero, e a gente tem perdendo muito isso em termos de profissionalização para definir melhor e melhor estruturar a administração pública como um todo.
Promotor, quem compõe a equipe da CEPLAG e como é que funciona o trabalho de cada um deles?
Nós contamos, Dalciano, nós tínhamos antes uma assessoria de planejamento. Essa assessoria ficou bastante pequena em relação à gama de atribuições que assumiu a Secretaria de Planejamento e Gestão. Hoje nós temos uma equipe de cinco membros, cinco colaboradores que atuam em várias linhas, várias frentes de trabalho, seja na parte de mapeamento de processos, seja na parte estratégica, seja na parte do sistema integrado de custos. É uma série de atribuições, mas o principal delas é a interface que nós fazemos com todas as áreas e com a própria sociedade.
Promotor, o senhor falou no início da entrevista que uma das atribuições da CEPLAG seria também essa questão da gestão orçamentária e financeira, ou seja, otimizar os recursos. Isso é muito importante porque o país vive um momento de crise, né? E nada melhor do que o Ministério Público, como o senhor mesmo falou, que é o fiscal da lei, também ficar atento a essas questões. De que forma o MP tem feito isso, essa gestão orçamentária, financeira, de que forma vocês têm procurado otimizar os recursos?
A transparência é fundamental. E se nós cobramos transparência dos órgãos públicos, a gente tem que dar o exemplo. E a gente tem uma preocupação grande em relação a racionalizar todo esse trabalho. Nós temos um programa chamado o SIC, que é o Sistema Integrado de Custos. O que é ele? O cidadão precisa saber qual primeiro a origem dos recursos que são trabalhados no Ministério Público e qual é a destinação que esses recursos são.
Sistema Integrado de Recursos.
Sistema Integrado de Custos, que é o SIC. Qual é a destinação que é dada para esse investimento? Na verdade, o cidadão investe na empresa Ministério Público. E o Ministério Público precisa dar a resposta exatamente em relação a como utilizar. É como se fosse prestar uma prestação de contas, como até o nosso próprio gestor faz isso anualmente junto ao Tribunal de Contas do Estado. Só que essa prestação fica lá. Ela praticamente não é de conhecimento, apesar de ser publicada, de ser divulgada, do cidadão entender melhor. Então, a ideia é que a gente possa chegar na ponta e qualquer município que tenha promotoria de justiça, os prédios administrativos, eles possam, o cidadão possa conhecer quanto vale, quanto custa o prédio físico, quanto que o Ministério Público dispõe de recursos orçamentários e levantar todos esses custos que dizem respeito ao seu correto e perfeito funcionamento. Essa linha de atuação vai ser atrelada a uma coisa chamada de produção. em relação ao que faz o Ministério Público no seu dia a dia, desde aquele simples atendimento até uma demanda judicial, a participação no Tribunal do Júri. Quanto custa, quanto é o valor orçado dessas atividades que o Ministério Público atribui e quanto que o cidadão, na verdade, pode perceber no ganho de produtividade dessas atividades.
É uma espécie de ferramenta tecnológica, então, alimentada pelos promotores. Isso. Em cada comarca, que aí se coloca o tipo de recurso que se gasta em determinada área, né? E aí, com isso, né, com essas informações reunidas, é possível fazer, por exemplo, um remanejamento ou escolher onde direcionar os recursos?
O correto é otimizar as nossas atividades. A partir dessa identificação de custos, a gente pode alocar recursos, a gente pode destinar melhor a aplicação desses recursos à sociedade e aonde melhor deve ser atribuído esse recurso tão caro, público, que o cidadão maranhense paga através de seus impostos.
Você ainda pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529 por meio de mensagens ou WhatsApp. Temos outra participação, o ouvinte Marcos na linha. Bom dia, Marcos. Obrigada, Marcos, pela participação. Antes que o promotor se pronuncie, a gente lembra a você que esse tipo de denúncia também pode ser feita na ouvidoria do Ministério Público, que vai direcionar a sua denúncia para a promotoria especializada nesses tipos de casos. Eu vou aproveitar rapidamente só para lembrar o telefone da ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público, 0800-098-1600, repito, 0800-098-1600, a ligação é gratuita. Temos também o e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br e o número de WhatsApp, 98224-6897.
Marcos, né? Marcos, bom dia. Como a Dalciana bem lembrou, nós temos uma ferramenta que é a ouvidoria do Ministério Público, que, na verdade, para mim, eu considero a porta da cidadania, que é a porta do cidadão, de fazer denúncias, de fazer reclamações, de também elogios e também questionamentos em relação à atuação do Ministério Público. E a ouvidoria tem também essa atribuição de estar orientando o cidadão como melhor proceder diante de qualquer demanda que é anunciada, inclusive a sua. Nós temos as promotorias de probidade administrativa que, na verdade, melhor possam estar explicando, tá demonstrando que tipo de procedimento, ou até mesmo ação judicial é proposta diante do mau uso do recurso público ou do desvio de algum princípio, de alguma finalidade em relação à prestação de serviço público. Tá? Eu acho importante que a gente tenha consciência e você, como cidadão que é bastante consciente, possa entrar em contato com a promotoria de justiça correspondente ou através da própria ouvidoria para que você seja deslocado e é um direito seu obter a informação em relação a se existe algum processo ou procedimento em aberto que investigue esse tipo de situação.
Temos agora mais um ouvinte na linha, o Barbosa. Bom dia, Barbosa. Qual o seu questionamento? Barbosa estava na linha, agora passamos para o Olímpio, que aguarda também a ligação. Barbosa deve retornar novamente. Bom dia, Olímpio.
Oi, bom dia. Está escutando?
Sim, perfeitamente.
Ah, tá. O cidadão que ligou aí, eu vou na mesma linha dele, mas não sou referente ao
você observa, e eu já fiz umas participações, a pessoa aí sempre diz, não, faça a sua denúncia, informe que tem ouvidoria, informe tudo, isso é muito necessário. Mas o que eu queria questionar, eu queria ouvir a opinião aí de vocês, é o seguinte, o problema, por exemplo, do asfalto, é público e notório. Todo mundo sabe da porcaria do asfalto que é colocado aqui. Todo mundo sabe que a empresa que faz a obrigação de fazer uma manutenção, existe um tal do seguro, sei lá o quê. Por que o Ministério Público, nesse tipo de situação, não age de ofício? Porque como cidadão ligou aí, não é uma coisa pessoal, é uma coisa que atinge toda a coletividade. Todos os promotores da capital, procuradores de justiça, sabem porque transitam. Então, coisas desse tipo que eu queria ouvir a opinião de vocês. Não é uma coisa individual. Então, a pessoa como o Marco, ele não precisa ir lá registrar. Ele quer uma opinião de vocês a respeito disso aí. Um assunto que atinge a todos, que é função do Ministério Público.
Isso. Olímpio. Olímpio, essa demanda, embora você esteja fazendo como também prejudicado por essa má prestação de serviço que você anuncia, ela é coletiva. Ela, na verdade, é uma demanda que atinge a todos, né? Ela passa a ser difusa, inclusive, e a atuação ministerial passa a ser, inclusive, mais necessária nesses aspectos, porque a ação proativa do Ministério Público, a ação diligente, seja no campo administrativo ou judicial, ela é mais benéfica ao cidadão, porque ela não visa A, B ou C, ela visa uma coletividade como um todo. É importante frisar muito bem. E o MP, sim, pode agir de ofício, sem necessidade de uma reclamação ou impulso processual ou impulso do próprio cidadão maranhense. Quer dizer, o Ministério Público, diante da evidência em si, né, pode muito bem provocar a promotoria de justiça correspondente ou qualquer outro segmento. Eu mesmo, como promotor e cidadão, em primeiro lugar, sou cidadão maranhense, não posso me calar, ficar silente diante de uma constatação que eu possa perceber e também fazer a minha devida reclamação não só ao Ministério Público, mas também às demais. A gente tem que fazer justiça aos vários órgãos públicos de defesa do consumidor, de defesa da sociedade que existe no nosso Estado, e isso cada vez vem crescendo mais. E é importante que a gente se sirva dessa rede de parceiros que possam proteger tanto o patrimônio público, como também a saúde, a educação da nossa cidade e do nosso Estado.
Temos agora o ouvinte Barbosa na linha. Bom dia, Barbosa.
Alô.
Oi, Barbosa. Qual o seu questionamento? Barbosa? Pode falar.
Barbosa.
Nossa Força Armada, na BR do Norte, muito bem
Barbosa, nós é que agradecemos a sua participação. E é exatamente essa via de mão dupla que a gente busca do cidadão, que ele possa também reconhecer a atividade proativa, sempre eficiente, dos nossos aguerridos membros do Ministério Público. E é importante que você falou, o cidadão tem que saber, na verdade, com quem contar, quais são os instrumentos democráticos, legais, que existem na sua cidade ou no seu município. Eu sei que a gente tem uma restrição e ainda em disponibilizar vários outros instrumentos aos cidadãos que moram em municípios mais distantes. Mas, só fazendo um paralelo com o próprio planejamento, por isso é importante a gente ter a voz do cidadão, da sociedade, porque o planejamento não se constrói apenas de cima para baixo. Não é o promotor da justiça, o procurador, a procuradora que vão atuar e escolham a atuação definitiva para sua prática diária. Não, a sociedade precisa dizer o que ela espera do Ministério Público, o que ela precisa que o Ministério Público atue, seja no município de Bacabal, seja no município de São Luís, seja no município de Maracassumé. Eu estou falando em termos de unidade ministerial, que a gente precisa ouvir o cidadão, e essa construção diária, interlocutória, que vocês passam, esse feedback, essa resposta que vocês passam para a gente é fundamental para que a gente possa ajustar, articular nossas políticas sociais, porque nossos projetos institucionais, nada verdade, que são políticas públicas construídas democraticamente, não só pelos membros e servidores, mas também com a sociedade. Essa parcela da sociedade legitima a atuação do planejamento estratégico e faz com que os membros se sintam cada vez mais responsáveis e valorizados por esse resgate social que vocês possam dar.
Foi muito importante também esse retorno aí do Barbosa, né? Muito importante sobre essa resposta, que o problema foi resolvido depois da intervenção da ouvidoria do Ministério Público, porque era uma reclamação que ele fazia, né, todos os sábados, já há um certo tempo ele fazia essa reclamação aqui no programa sobre os prejuízos que a comunidade dele tinha nesse bairro específico, e foi importante esse retorno para nós, o Ministério Público, né, que o problema começou a ser resolvido. Isso é muito importante realmente. Promotor, voltando aqui para o nosso assunto. Uma das atribuições também da Secretaria de Planejamento é a execução do PGA, né, o Plano Geral de Atuação. O que é esse plano e quais são os objetivos dele?
Nós temos um planejamento estratégico que não é para ser executado de 1, 2 anos. Nós temos um projeto de 5 anos para ser totalmente implementado, seus objetivos, seja suas metas. São terminologias tanto pouco técnicas, mas que a gente precisa para facilitar o andamento e a construção dos nossos projetos. Mas é importante que o cidadão perceba exatamente isso. A priorização das ações do Ministério Público, ela é resumida, ela é pactuada em um plano geral de atuação. Ou seja, é como se a gente estivesse priorizando a necessidade do cidadão, da sociedade, e a partir daí a gente monta estratégias, sejam planos de ações, sejam ações em si, ou projetos institucionais que melhor atendam aqueles anseios. Uma das nossas, da nossa temática, e a nossa temática principal, continua sendo o combate à corrupção. Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, que o cidadão perceba que a corrupção não é um problema genérico, genuíno do Brasil. Eu acho que a gente precisa alargar um pouco mais esse conceito. É importante que se tenha consciência do que é corrupção e como se combater essa corrupção, e como essa corrupção é gerada a partir do desconhecimento, do despreparo, não só das nossas instituições, como da própria sociedade. A gente tem que reconhecer isso.
Gente, brasileiro, né?
A gente tem que começar por nós mesmos. A experiência já nos demonstra isso. E eu falei, existem corrupções em todos os países, mas existem corrupções em países com maior ou menor corrupção. Recentemente eu vi a queda que o Brasil teve, pontos expressivos em um ranqueamento mundial. Caímos, porque a percepção da corrupção parece que aumentou, né? Vivemos em um regime democrático e a própria imprensa mostra para o cidadão. E a gente tem hoje o fenômeno da tecnologia, hoje a gente tem as redes sociais, a gente está hoje num terceiro estágio de evolução tecnológica, mas ainda enraizados e ainda em funções, em atribuições, em modos de atuar que nos deixam ainda bastante acanhados, porque o cidadão precisa reconhecer e valorizar a atividade não só das nossas autoridades policiais, das nossas autoridades judiciais, do próprio Ministério Público, criticando quando for necessário, evidentemente, mas ter uma visão mais crítica, mas saber também como agir como cidadão. Não esperar somente dessas instituições a sua atuação. Eu acho que a gente tem instrumentos, a própria Constituição nos dá instrumentos de articulação popular, de forma democrática, ordeira, garantindo a paz, a ordem, e isso é importante que o cidadão conheça, sabe? E às vezes a gente padece ou a gente carece muito dessa informação. Cabe inclusive às nossas unidades, às nossas escolas, sabe, as instituições de ensino, tá discutindo, fomentando esse tipo de alerta ao estudante, ao cidadão, seja que for, em qualquer instituição, que ele possa, na verdade, se servir desses instrumentos constitucionais, legais, que exigem, que existam e que são garantidores, e que são garantidos e respeitados pela instituição do Ministério Público.
E de que forma esses objetivos do Plano Geral de Atuação, eles vêm sendo monitorados?
Nós temos, como eu falei, a temática principal é o combate à corrupção. A partir dela, da concepção, porque isso foi uma construção também com a sociedade, mas é muito genérico falar em bom combate. Como combater a corrupção? Denunciando, como é que eu faço? Não, eu combatendo o dia a dia. E como eu falei, nossos projetos institucionais são, na verdade, políticas públicas. E essas políticas, em primeiro lugar, precisam ser conhecidas qual é a forma de atuação desses projetos, seja na área da educação, da infância, da saúde, na área criminal, na área do meio ambiente. Todos esses segmentos, eles são apontados e existe um viés também de corrupção em cima deles. A gente precisa ver de que forma esse projeto ele pode beneficiar. E tem, Dalciano, uma coisa interessante, que é a legitimação de tudo isso. Porque muitos desses projetos, eu falo muito projetos, mas dessas ações ministeriais, elas precisam ser corroboradas com o cidadão, a sociedade. Eu preciso saber se aquilo causou alguma transformação social, que tipo de resultado prático causou ao município.
Porque se houve impacto nessa sociedade, nessa comunidade.
Exatamente, que tipo de benefícios você trouxe social, seja a construção de uma associação, de uma reunião de pais e mestres, ou seja, a gente fomentar o controle social sem articulação, sem aparelhamento, é claro, isso é evidente que a gente tem que falar, mas que seja um anseio do próprio cidadão de ter uma coisa organizada e buscar a informação. A gente tem projetos interessantíssimos que estão para ser lançados, um deles é o De Olho na Constituição, que vem trazer uma outra visão da Constituição ao cidadão, traduzir o que é a Constituição Federal brasileira para o cidadão, e ele possa fazer uma coisa chamada controle social, sabe? A gente fala muito de controle difuso, concentrado, isso nas linhas de atuação jurídica, mas o controle social está previsto na Constituição, e o cidadão precisa saber por que que se mudou o nome da escola pública dele. Não foi por ingerência do prefeito ou do vereador, não. Porque a lei determina isso. Por que aquele terreno foi desapropriado ou não? Por que aquele terreno de uma hora para outra apareceu uma construção ou foi destinado a uma outra finalidade que não pública? Isso precisa ser combatido. Existe um controle social necessário e fundamental que o cidadão faça a partir dessa constatação e conhecimento da nossa Constituição Federal e Estadual, consequentemente.
Promotor, semana passada eu tive a oportunidade de lhe entrevistar também no programa de TV do Ministério Público, né, o MPTV. E aí nós conversamos também a respeito de uma ferramenta tecnológica que a Secretaria de Planejamento e Gestão utiliza, que é o Stratec, né? Aqui no rádio a gente tem um pouquinho mais de tempo, eu queria que o senhor explicasse como é que funciona essa ferramenta tecnológica, de que forma ela vai ajudar o planejamento nesse aspecto.
Você falou de um aspecto importante que é o monitoramento, né? O acompanhamento, se esses projetos, essas demandas públicas que o Ministério Público propõe à sociedade funcionam, ou se realmente elas pegam na prática. Não adianta o cidadão, o promotor ou promotora ir para uma audiência pública e dizer que vai fazer isso, 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 e na hora, na prática, o cidadão não percebe o resultado. Quer dizer, a fala do promotor e da promotora tem um impacto importante naquele momento, mas o cidadão quer sair de lá esperançoso e, ao mesmo tempo, sabendo que algo vai acontecer. Então, isso é fundamental que se concretize. O Stratec, nada mais que uma ferramenta de tecnologia que sirva para a gente monitorar melhor. E ele é destinado ao cidadão, porque o controle social é feito por ele, e ele precisa saber se aquele projeto implantado lá de olho na Constituição, um exemplo disso, se ele realmente está funcionando, se eu conheço, se eu tenho acesso, primeiro, inclusive lá, se eu tenho acesso a essa informação de como ele funciona, como eu devo acompanhar. E ele pode acessar, ele vai poder acessar através do próprio site do Ministério Público e na própria promotoria a ideia de que ele possa acompanhar o desempenho de todas essas ações. A ideia, mais uma vez, cidadão, não é engessar a atividade do Ministério Público, a ação do promotor. O promotor tem ampla liberdade e independência funcional para atuar na atividade extraprocessual da melhor forma que ele couber. Mas ele sempre tem que prezar pelo interesse público e a unidade ministerial, através do planejamento estratégico, é fundamental para que ele possa dar essa resposta mais eficaz, mais duradoura e de melhor produção ao município.
Promotor, e quais são os planos da Secretaria de Planejamento e Gestão para o ano de 2018? O que a gente pode esperar do Ministério Público nesse aspecto?
Nós temos, em primeiro lugar, que o nosso plano geral, esse que eu falei para vocês, que tem a temática do combate à corrupção, ele está em pleno vigor e em 2018 a gente vai ter o ápice de todos os projetos acontecendo e ter o resultado e a divulgação desses resultados. E os novos projetos que vão surgindo, é interessante que a gente perceba que não
são só projetos eminentemente sociais.
Eminentemente sociais, é atuação extraprocessual. Eu não estou aqui fazendo o contraponto, dizer que a atuação do Ministério Público na via judicial é dispensável, de forma alguma. Nós temos constitucionalmente o dever, nós somos o detentor da ação penal pública, nós temos o dever de estar participando e até mesmo o direito de estar defendendo o cidadão através do rótulo de Estado, mas não o Estado federal, estadual, municipal, mas o Estado brasileiro como um todo. Eu acho que é importante o papel cada vez maior e também o levantamento dessa nossa produção, valorizar e resgatar o papel do promotor quanto atuante da atividade jurisdicional. E, ao lado disso, nossos projetos eminentemente sociais que buscam a reconhecer e valorizar a atividade do dia a dia do promotor. O cidadão, quando vai a um atendimento, seja fisicamente na promotoria de justiça, quando vai à ouvidoria de justiça, que é importante que a gente fale, esse atendimento ele seja primeiro observado, seja melhor captado, seja melhor trabalhado e divulgado isso. Seja a necessidade de uma instauração de um procedimento imediato, porque tem casos que não requer muita dilação probatória, que a gente atue de forma eficaz e com força da lei. E outros, onde há aquela demanda que a gente vai ao interior, a um povoado, a uma região mais distante e conciliar aquilo. Eu acho que a autocomposição deve ser fomentada nesse planejamento estratégico. Acho que o promotor tem essa ferramenta a seu favor. Eu acho que a gente pode muito bem pactuar acordos. Eu acho que o cidadão brasileiro é um cidadão decente, ético. A gente não pode se deixar se envolver com estatísticas assim, muito negativas. Eu acho que o cidadão, o senhor que está me ouvindo, eu sei que o senhor é honesto, paga seus impostos e quer uma prestação de serviço com qualidade. Eu acho que ser diligente, porque o Ministério Público não é o protagonista dessas políticas. Eu quero que fique bem claro, o protagonista é o cidadão. Nós estamos ali para mostrar que o Ministério Público é indispensável naquela atuação. Mas, acima de tudo, o cidadão precisa se apropriar de tudo isso.
Ok, o programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotor de Justiça Nonato Leite, responsável pela Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, muito obrigada pela participação. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer as considerações finais.
Não, senhor, eu que agradeço. Eu acho que esse espaço é um espaço importantíssimo da gente estar mostrando a política administrativa do Ministério Público, a gestão que o Ministério Público procura desenvolver para o cidadão profissionalmente. Eu acho que o aprimoramento de todas essas atividades é indispensável que o cidadão conheça o que é aquele prédio lá na Avenida Carlos Cunha representa para o cidadão. Nós vamos estar em breve inaugurando o novo prédio da sede das promotorias de justiça. Nós vamos estar abrigando todas as promotorias de justiça. Nós estamos em reforma do prédio do centro, onde vai funcionar a nossa escola superior, nosso memorial, nosso centro cultural, nossos centros de apoio. Todos esses órgãos criados em favor do cidadão e para o cidadão, e de portas abertas ao cidadão. Não fiquem acanhados em entrar em prédios que possam até parecer, vamos dizer assim, inacessíveis de forma alguma. Os senhores têm uma receptividade imediata e muito positiva, e a sua contribuição, a sua participação é fundamental. vamos entrar nesses prédios, vamos cobrar os nossos direitos, vamos buscar onde realmente a informação é necessária. E nós temos um site hoje bastante interativo. Vocês têm muita facilidade de ter essa informação de como chegar lá. Eu sei que às vezes o cidadão se sente desprestigiado na sua comunidade, às vezes ele não tem acesso, ele não tem o dinheiro do transporte para pagar para ir a esse órgão, mas ele tem um telefone, ele tem internet, ele tem a rede social. Quer dizer, seja o que for, ele precisa mostrar a sua reivindicação e para que isso seja atendido pelo Ministério Público. E agradecer mais uma vez. A gente tem a gente tem também uma página do planejamento estratégico no nosso site.
O site do Ministério Público é www.mpma.mp.br. Isso. Lá ele encontra também o endereço da Procuradoria, o endereço da sede das promotorias, né, os telefones, né, promotor? Isso. Da ouvidoria, da Secretaria de Planejamento.
Exatamente. E a gente, se precisar fazer alguma divulgação, isso em bairros, em municípios, em comunidades, em universidades, em escolas públicas, municipais, estaduais, escolas privadas, a gente está disponível para estar discutindo e dialogando para saber qual é a melhor linha de atuação. E isso para a gente serve como um feedback a mais, uma resposta a mais da sociedade maranhense. Muito obrigado.
Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na operação de áudio. A produção do Estação MP é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737 e o nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado.
CYH 886.